A passagem que nós estudaremos hoje foi retirada do livro Os Sinos de Misericórdia, Fontes Divinas. Shekhnazen diz que a ciência não tem como negar a profecia que os profetas vieram trazer à humanidade. Por exemplo, o profeta Muhammad, ele nos trouxe diversas profecias, apontamentos de como seria a realidade do ser humano no futuro, e nós temos um estudo específico sobre isso, quem quiser pode nos solicitar. Todas essas verdades se realizaram e algumas ainda estão por se realizar, né? Mas o fato é que a ciência não consegue negar a verdade trazida pelos profetas. A ciência não prova, porque não tem interesse em provar, mas também não consegue negar, mesmo tendo interesse em negar. Mas Shekhnazen diz que existem alguns cientistas, no entanto, que são mais abertos e perspicazes do que o cientista moderno médio, através do uso das suas mentes, né? Alguns cientistas modernos chegaram à porta da profecia, quer dizer, se aproximaram dessas verdades trazidas pelos profetas, ficaram frente a frente com a prova dessas verdades. Só que eles não conseguem, através da mente, penetrar no segredo da profecia, porque o segredo da profecia não se penetra com a mente, o segredo da profecia se penetra com o coração. Você vai entender a beleza, a precisão, a exatidão e a verdade científica, digamos assim, da revelação dos profetas, quando você consegue viver essas realidades no coração. Mas enfim, como Shekhnazen aponta que existem alguns cientistas que têm uma visão diferente sobre os profetas, nós vamos estudar hoje um pouco como a ciência e o Islã é tema, né, de alguns cientistas, como alguns cientistas modernos correlacionam a ciência e o Islã. Qual é a visão da ciência moderna sobre o Islã? Nós temos, enfim, vários estudos anteriores que mostram como o Islã contribuiu para a ciência, como há verdades científicas no Alcorão e na Sunna. Quem quiser pode nos solicitar esses estudos. Temos uns 2 ou 3 sobre o assunto. Há uma matéria sobre a ciência e o Islã na Gazeta de Harvard, intitulada Onde Ciência e Religião se Encontram, de uma Perspectiva Islâmica. A discussão ocupou o palco, né, na palestra de Paul Tillich, em 2007 e 2008. Enfim, na segunda-feira, 5 de maio de 2008, lá em Harvard, um astrofísico estudioso religioso explorou as dimensões mais profundas da relação do Islã com a ciência. O nome desse estudioso era Bruno Guidardoni. Ele é qualificado para falar sobre o assunto. Ele intitulou sua palestra de Ciência, Fé e o Diálogo das Culturas, na Perspectiva Islâmica. Esse cientista, ele é da França, ele é amplamente reconhecido como um especialista em formação e evolução das galáxias, além de um intérprete proeminente do Islã. Ele escreveu vários artigos sobre ambos os tópicos e ele também é diretor do Centro Nacional de Pesquisas Científicas na França e cofundador do cofundador e diretor do Instituto Islâmico de Estudos Avançados em Paris. Quando ele fala sobre a razão e a afinidade da razão com o Islã, né, ele diz o seguinte: ao examinar alguns dos princípios essenciais do Islã, os princípios espirituais e os recursos intelectuais da fé islâmica realmente levam os muçulmanos a buscar o conhecimento. O Alcorão, disse ele, fornece muitos exemplos dos fortes laços do Islã com o conhecimento. O texto sagrado fornece aos muçulmanos uma maneira de celebrar o mistério de Deus e também de abordar sua inteligibilidade. Quer dizer, Allah, subhanahu wa ta'ala, Deus glorioso e exaltado, ele jamais será compreendido por completo, nem pela ciência, nem pelo ser humano, por nada e nem ninguém de sua criação, né? Mas enfim, continuando. O famoso verso do Alcorão, disse esse cientista, prescreve: adore seu Senhor até a certeza. E muitos ditos proféticos recomendam fortemente a busca do conhecimento como um dever religioso a todos os muçulmanos. Então, estudiosos islâmicos famosos ao longo dos anos, disse Girdedoni, observaram que a razão é presente de Deus para o ser humano e Deus garante sua eficácia. Agora vamos ver o que que esse cientista, Girdedoni, fala sobre a ética e o Islã. Ele diz que uma forte ética islâmica também pode informar a ciência dos dias atuais da perspectiva da ética islâmica. Girdedoni ofereceu o exemplo do homem criado de acordo com a doutrina islâmica para ser um guardião do jardim, para cuidar dos outros habitantes desse jardim. Então, ele está fazendo uma analogia aqui, como se todo o planeta Terra fosse um jardim e o ser humano fosse o guardião desse jardim. Ele diz que esse símbolo do guardião do jardim tem um forte eco hoje, com os debates atuais sobre como lidar com o aquecimento global, a participação dos recursos naturais de forma sustentável e a preservação da biodiversidade. Guderoni disse que o poder que a ciência nos deu deve ser acompanhado por um maior senso de ética necessária para usar esse poder com discriminação e inteligência. Então, essa ética ela pode ser obtida no Islã quanto a esse assunto, está afirmando aqui Guderoni. Diz ele que os seres humanos não estão acima dos animais ou das plantas ou de toda a criação, mas tem um papel particular e importante a desempenhar, o que nos coloca no centro em relação aos planos de Deus para a criação. Toda essa linha de reflexão teológica é particularmente saliente e promissora no que diz respeito às questões ambientais que são tão cruciais em nosso mundo contemporâneo. Então, essas são as palavras de Guderoni, dizendo que o Islã e a ética que o Islã mostra quanto a como o ser humano deve se relacionar com a natureza é bastante, digamos assim, adequada para todo esse debate sobre crescimento global e proteção do nosso planeta, né? Mas saindo desse artigo de Harvard, veremos agora um outro artigo da revista The Economist, de 23 de janeiro de 2013, que trata sobre a genética e o Islã. O título desse artigo do The Economist é O Caminho da Renovação. Esse artigo diz que pesquisas genéticas, muitas vezes difíceis para os cristãos, mostram-se sem problemas para os muçulmanos. Nos Estados Unidos, os pesquisadores que desejavam usar células-tronco embrionárias, que, como o próprio nome sugere, devem ser retiradas de embriões humanos, geralmente para ter tratamentos, né, de diversas doenças humanas, essas pesquisas em células-troncos embrionárias tiveram um forte combate de conservadores cristãos. Que tentaram proibir esse tipo de pesquisa através do governo federal dos Estados Unidos, né? Mas de acordo com o Islã, a alma não só entra no feto a partir dos seus 40 dias até 120 dias da concepção. Então, os cientistas do Instituto Royan, no Irã, eles foram capazes de realizar pesquisas com células-tronco sem atrair a censura no quesito religioso, né? E estão desenvolvendo essas pesquisas, então, de maneira acelerada no Islã. Agora, vamos para um outro aspecto quanto à visão da ciência relacionada ao Islã. Quanto ao desenvolvimento da ciência moderna dentro dos países islâmicos, os muçulmanos, no que diz respeito à história, não precisam emprestar nenhum sistema estrangeiro para se modernizarem, pois podem encontrar todos os ingredientes de que precisam para a modernização científica do mundo islâmico na própria Era de Ouro do Islã, que foi na Idade Média, onde era se ensinado pelos muçulmanos a toda a Europa a partir da Península Ibérica, que era estava sob domínio dos muçulmanos durante mais de 700 anos. Quem quiser pode nos solicitar estudos quanto a isso. Era ensinado tolerância, racionalismo, uma atividade econômica pungente baseada no comércio e a revolução científica, que foi um dos pontos principais da Era de Ouro do Islã, e a revolução tecnológica, que na época esses preceitos da ciência e tecnologia no mundo islâmico ali na Península Ibérica estava muito acima da Europa cristã, que estava mergulhada nas idades das trevas. O Islã, na Era de Ouro, estava muitíssimo à frente, tanto que trouxe inúmeras contribuições para as diversas áreas das ciências nessa época, né? E principalmente através de provas científicas que o Alcorão e a Sunna apontavam para a sociedade naquela época, que foram sendo descobertas ao longo do tempo. Mas, atualmente, nós temos como que um apagão de cientistas muçulmanos hoje, né, na perspectiva da ciência. Movimentos recentes na história do Islã, como o salafismo, dificultam os muçulmanos de países islâmicos a contribuírem hoje de maneira mais ampla à ciência moderna. Então, esses salafis, eles querem misturar, fazendo uma proposital confusão entre a ocidentalização do Islã. Nós temos assuntos sobre isso. Está havendo uma ocidentalização do Islã. Eles, os próprios salafis, ocidentalizam o Islã, como também já vimos isso. Quem quiser pode nos solicitar o estudo sobre isso. Mas, com o argumento de não ocidentalizar o Islã, eles querem barrar a possibilidade de muçulmanos serem cientistas de ponta, digamos assim, no sentido de desacreditarem as ciências modernas, ou então não investirem em universidades, ou de alguma maneira a própria parte espiritual, que quando a pessoa começa a fazer esse esvaziamento da originalidade do Islã, é a própria baraka, a própria bênção de Allah subhanahu wa ta'ala sobre o muçulmano moderno, o salafi, por exemplo, que domina alguns países islâmicos, vai sendo tirada. Então, o Islã como fonte da verdade auxilia muito a ciência. A ciência reconhece isso, mas hoje o muçulmano em geral não tem feito o link do Alcorão, da Sunna, à ciência moderna, apontando novos caminhos da ciência a partir do Alcorão e da Sunna. Porque está acontecendo esse esvaziamento do Islã original, da mensagem do Islã original. Os salafis, eles cada dia apontam mais para algo que não é o Islã do que é o Islã de fato. Então, se as pessoas, se os muçulmanos hoje estivessem olhando para o que é o Islã de fato, pudessem viver o que o Islã propõe, como diz lá Shekhnaz no início, de que os cientistas, através da razão, eles não conseguem chegar nos segredos da profecia. Se movimentos atuais não estivessem apontando o caminho contrário, que a pessoa, ao invés de entrar no seu coração e viver o Islã a ciência islâmica dentro do seu próprio coração, isso traria baraka para que tivessem cientistas muçulmanos trazendo inúmeras descobertas científicas. Só que os salafis apontam na direção contrária, para as pessoas fugirem do coração e ficarem focadas em teorias que já estão deformadas quanto ao Islã original. Então, o Islã não tem produzido muito a ciência moderna como produziu na Idade Média, devido a esses movimentos retrógrados dentro do Islã que acabam destruindo, digamos assim, a essência do Islã. Quando essa ligação do muçulmano moderno for restabelecida com o Islã, quando o mundo muçulmano estiver de fato sendo banhado de maneira mais intensa por essa baraka, por o muçulmano moderno estar se voltando ao verdadeiro Islã, quem sabe, inshallah, isso aconteça com a ruína do wahabismo e do salafismo, que dia a dia está sendo desmascarado pelos islamistas tradicionais. Inshallah, essa baraka volta a fluir para o muçulmano moderno e o muçulmano moderno possa contribuir para a ciência moderna, que realmente está tendo um apagão de cientistas muçulmanos que contribuem para a ciência moderna. Isso é uma outra visão da ciência quanto ao Islã. Mas talvez nós não vejamos esse renascimento científico islâmico no momento atual, devido a, inshallah, a vinda de Jesus, alaihissalam, antes desse momento. Daí Jesus, alaihissalam, trará toda esse desenvolvimento relacionado à verdade, inshallah.